Audiobook grátis apresenta. Quem chega ao Rio, a primeira coisa que encontra é o desânimo dos elegantes. Esta lerra, apesar do calor, o grande inimigo das modas superfinas e das alitudes estiladas, é estranhamente elegante. Para não falar das damas, encantadores seres receptivos, que se adaptam sempre ao delicado e ao gentil com facilidade de assombro, um cavalheiro ganha alguns dinheiros, cumprimenta três ou quatro diplomatas, compra uns quatro magazines, e ei-lo homem do monde resolvido a apreender nas cincadas a pragmalica o que lhe faltou de medilação nos tralados da baronesa de Stahl e de outros escrevinhadores dedicados. Uma das elegâncias adquiridas de chofre é o desanimo. Ah! Meu querido, que horror! Não há nada. No Rio não vindo uma só coisa chique. Os dias passam. E desanimador. Nós procuramos sustentar, lazemos esforços. Mas é literalmente impossível. E então? Resta-nos o supremo refúgio, dizem os elegantes fazendo beicinho, a nossa Petrópolis. Ainda lá há um meio, as famílias reúnem-se, toma-se chá, joga-se o bride, vai-se a buisson, a cascalinha. Depois os diplomatas são amáveis. Cá as casas elegantes não quebram. Não quebram porque não há. Mas aqui, em compensação, estalam por falta de concorrência, de auxílio, de gente. Vê tu. O mourisco foi-se. O grilo onda lentes agoniza. Os elegantes tiram o lencinho do punho e limpam a fronte pálida e perlada de suor, zero suor do sacrifício mútuo. Eu propriamente desconfio um pouco da elegância de Petrópolis. Desconfio da elegância da formosa cidadezinha de verão, como desconfio e com provas do delicioso clima de Petrópolis. Os diplomatas que aparecem de roupas de brim e perneiras acompanhadas de um cachorrão para jantar com senhoras não são modelos de Londres e as legações instaladas em quartos do hotel chegam a não ser concebíveis em algumas cidades europeias. Quanto às diversões, fora o falar mal da vida alheia, os veranistas têm sempre um ar tão fatigado, que é para desconfiar da alegria desses passeios a um IPR hot clássicos onde classicamente se repetem os mesmos friris e as mesmas cenas com outras pessoas apenas. Mas a queda das tais casas elegantíssimas do Rio, os estabelecimentos do gozo público que em todo o mundo representam o grau de civilização das cidades, preocupa-me tão seriamente como as candidaturas presidenciais a um político profissional. Porque, e é irrevogável, caem sempre e fecham sempre os tais estabelecimentos, pomposamente reclamados e com tanto esforço sustentados pelos elegantes. Será por uma evidente falta de gosto do nosso público? Será porque o carioca resolveu não sair dessa exterioridade desagradável dos nossos botequins, dos nossos restaurantes? Certo, ninguém quer transplantar para uma terra moça como o Rio, terra de homens apressados mesmo quando nada tem que fazer, terra de homens de negócio quase sempre à procura do negócio, os halls dos hotéis de Londres ou de Paris, os grill rooms da Cidade Luz, os chás da rua de Rivoli ou da Place Vendôme. Certo, não se pode conceber numa cidade que tem menos de século de vida autônoma e que só entrou no caminho do conforto, para muitos elegantes, depois do governo de Rodrigues Alves, a adoção brusca de civilizações muitas vezes seculares como as das cidades da Europa. Os dias passam. Mas o carioca, um lipo ineligente prelerirá por gosto um hotel com areia no soalho e os garçons sem linha, a um ambiente elegante onde seja atenciosamente servido? Mas o carioca, orgulhoso da beira-mar agora até mais que do fatal pão de açúcar, prelerirá entrar num calé, onde os servidores despejam líquidos nas calças dos fregueses urrando, olha a rodela à esquerda, paga terceiro ao fundo. Há um estabelecimento servido atenciosa e silenciosamente por garçons delicados? Não, positivamente não. O caso é ouro, o problema é muito mais complexo e depois de madura reflexão, eu estou com os cariocas, como no fundo estão os elegantes, grupo restrito e paradoxal. Em primeiro lugar, nós não tivemos um desses estabelecimentos, representativos de uma cidade aos olhos do estrangeiro, de fato confortável, simples e modestamente confortável, o que para os bárbaros nobres é sempre elegância. Nós lemos casas de dormida, casas de pasto, casas onde se bebe. Falta a linha, lala correção, jalam diretores e pessoal apto a dar uma impressão agradável, porque ludo é intimo, familiar, e Maria vai com as outras, um cidadão abre um hotel, um restaurante ou um calé, e as dificuldades para obter o contorto são tantas, que quando as conhece, abandonam pela rotina. e vêm as tiçaras, os criados, o sistema do pagamento aos garçom, os cardápios, tudo exatamente igual aos anteriores. Em 10 anos, nós conseguimos apenas que esses estabelecimentos fizessem guarnições arte nova, que dois apenas tiveram um lugar próprio para guardar os chapéus, e que, um único desse no lavabo que fica ao fundo, toalhas limpas para enxugar as mãos. Mais nada. Se o freguês der ao garçom gorjetas fabulosas, é tratado com a mesma despreocupação normal, porque a vida é lacio, e o garçom sem fiche, ou que podemos traduzir por está se ninando. Se o freguês digno de consideração foi propor qualquer modificação para melhor ao proprietário, o proprietário sorri e não concebe a necessidade da reforma. Para quê, se sempre foi assim? Para quê, se o público bebe sempre o calé com os tais berros desagradáveis, calagislais? Para quê, se o negócio marcha? Um dono desses estabelecimentos que conhecer a organização e plena de casas congêneres em qualquer cidade da Europa, ao saber que os proprietários para fazer face à concorrência inventam pelo menos uma novidade por semana, mudam os serviços e os garçom pelo menos duas vezes por ano e trazem os garçom, que lhe pagam o lugar diariamente, debaixo de multas para que o garçom, quatro ou cinco para os dias passam. Cada mesa, saiba prender com gentilezas a freguesia, porá as mãos na cabeça. E, a menor novidade, logo exacerbado dirá, nada de cavalarias altas. Mas com tudo isso, ó! Verdade! Come-se, bebe-se, às vezes até razoavelmente, pagando um preço que o Richelieu receio de cobrar mais muito menos que a fortuna particular de qualquer modesto proprietário. Monta-se, porém, o suprassumo da elegância, o mourisco, o bril roon da Sr. Lentz, esforçada dama que decididamente tem direito à consideração da elegância. O povo ai é ao mourisco. O pavilhão é belo, a iluminação feérica. Toda a graça moira daquela arte irreal arde na polichromia dos viurais acesos. Eslace num alcacer de Espanha. Entretanto, o homem viajado sente logo uma porção de falhas, desde a música até as pequenas variações do ambiente. Entretanto, o homem que não viajou, encontra um chasseur mais vê também os mesmos garçom, a comida servida com demora, o tempo perdido e no fim uma conta que é tiro de canhão revólver na sua algibeira. Diz, a comida é pior, o serviço é o mesmo. Tem mais pose e é muito mais caro. Quando volta, já o chasseur desapareceu, os maus garçom perderam-se na sombra, ludo custa mais caro e é pior, enquanto os jornais afirmam a maravilha, porque os jornalistas, homens de dedo CT de sonhos, criam fantasias para se iludirem iludindo os outros. Meses depois, nem com dinheiro, nem levando a caixa de conversão na algibeira, é possível obter uma ceia. O gerente vem dizer que, não contando com a freguesia, não mandou buscar nem pão na padaria fronteira. E a elegância? Antes os outros, com os criados pedindo na cozinha, alto, um bom bit em manteiga. Vem o grill roon. Só esse nome a mais no cálculo internacional dos cronistas mundanos. A sociedade chic revira os olhos. E todo mundo sabe que a Amy Lentz teve uma luta com os garçom para obrigá-los a raspar o bigode e a sociedade comenta o encanto da sala e os íntimos murmuram que vem chegando da Europa uma grelha de prata. Vejam só. Uma grelha de prata. Entra-se no grill roon. Como devia ter suado Amy Lentz para ensinar àquela gente um pouco de linha. Há um chasseur que se levanta quando entra alguém, primeiro assombro neste país em que o chasseur devia começar por ficar danado com ter de levantar-se. Há um porteiro que exige os nossos chapéus, segundo assombro numa terra onde a profissão é nova. Há criados de casaca na sala lindamente ornada, com uma caisteire, cuja elegância mostra o seu trato de mundo fino, terceiro, quarto e quinto assombro. Mas aí os assombros param. Os garçom, menos o bicode mais a casaca, são os mesmos. Lerdos e desagradáveis. Se um homem o aí tomar chá, começa a se desagradar preferindo menos luxo e brioches menos duros se o aí almoçar acaba tarde. Para concluir, como a uma lista de assombros agradáveis é sempre possível acrescentar um amargo, vem a conta tremenda. O resumo das sensações é péssimo. E eu hei de lembrar um sujeito pouco engraçado que certa vez disputando com um garçom, porque pagara menos pela mesma coisa um dia antes, parodiou em turia a frase da opera, e saiu berrando, la conta é moba e o J.O. O mal é grave mas não tem razão os elegantes. Se os estabelecimentos X fecham é porque são pior servidos e arrombadoramente caros. Há um problema a resolver para que haja casas desse gênero no Rio frequentadas pelo público. E colocar nos ambientes ideados e realizados pelos rapazes que tentaram o Mourisco e a senhora que realizou o Grill Roon. A gente que não faz reformas mais pense em alimentar para ganhar dinheiro. Naturalmente não leríamos na Avenida, o hall do Eliseu Hotel nem o do Andolph. Para adoptarmos lá as coisas precisamos viver mais 20 anos. Mas teríamos casas chiques sem atestado de óbito ao nascer e poderíamos mostrar aos estrangeiros uma linda cidade moderna, coisas mais agradáveis que os comedouros com areia no soalho Cádiz dito e os botequins com os caixeiros a gritar aquele típico e crispante. Olha a terceira à esquerda, paga a direita ao fundo.